combo de 5 hits!
É, a Lepiteca do combo de 5 hits, que é o podcast mais rápido e mais ligeiro do Brasil e do universo.
É isso aí, Ariel, a gente já tá no capítulo 16, cara. Olha aí, cada semana aumenta um capítulo. Isso é muito importante pra gente, cara.
Que observação mais sensacional, mais fina de Adepitecos.
Exatamente. Mas olha, e agora, eu quero saber de uma coisa de você.
Sim, de mim, certo. Perguntas pessoais.
Pergunta pessoal. Como que as pessoas fazem para encontrar o nosso podcast?
O nosso podcast está lá, como toda semana que sobe um capítulo, a gente fala também. É o www.comboinfinito.com.br/... Lá no menu podcast e depois em combo de 5 hits, que também tem um projetinho do lado que a gente falou na semana passada, que é um hitcast, que logo vocês vão ver o que é.
Logo mais, logo mais, logo mais.
E aí a gente... Adeptex. As redes sociais, amigo, como é que a gente tá? A gente tá na rede social da Ana Maria?
Claro. A gente tá o quê?
Na rede social da Ana Maria Braga também?
Sim, com certeza, com certeza. Todas as redes sociais, da maioria delas, pelo menos as que importa. E a gente tá, Ariel, no Facebook, pra começar. Todo mundo tem Facebook, né?
Essa é a que mais importa, talvez?
É, a que mais importa, que, ou talvez não, que é a www.facebook.com/comboinfinito. E nós também estamos no Twitter, siga-nos. Sigam-nos os gamers.
É.
Olha só o slogan idiota pra caralho. Foi muito idiota, que é @comboinfinito.
E nós estamos também no Alvanista, como nós sempre falamos, que é a rede social pra gamers, que é, pô, uma rede social fantástica.
Essa é a mais legal.
A mais legal. Felizmente, a mais legal é pra gamers mesmo, cara. Então, se você está no Alvanista, siga-nos como @comboinfinito. Se você não está, também. E também nós temos o canal do Butcherman, o Butcherman Produções.
Editor.
E ele é o canal do Butcher Produções, que também tem o e-mail direto do Combo Infinito, que é o butcherman@comboinfinito.com.br. E nós temos algum e-mail além desse, Adeptex?
Nós temos o nosso e-mail, vocês podem mandar à vontade, a gente vai ler aqui. Não recebemos nenhum ainda, mas eu acredito que vamos receber, que é o... comboinfinito@comboinfinito.com.br.
Exato. E se você quiser entrar em contato diretamente com a Adeptex, é adeptex@comboinfinito.com.br.
Isso aí. Só comigo.
Só com você. Entre em contato comigo também no Combinfinito, mas eu não sei. Eu tô usando esse. Que mais nós temos pra falar?
Nós temos pra falar uma coisa muito importante, que, Ariel, nós fizemos uma puta de uma entrevista muito foda essa semana, cara.
Sim, cara, entrevista com a galera da Web, da Wii Brasil, né? A gente falava que era Web Brasil, mas nós estávamos errados. É Wii Brasil, que é um canal, um site que começou, não sei se começou com site, se foi com... Não, peraí, esquece isso. Vou tirar foto aqui. Que é a galera que tem um site, cara, que organiza eventos e campeonatos de automobilismo virtual, Alepitex.
É isso aí, cara, e a gente entrevistou o Erasmo Baco, que é o cara do Wii Brasil, e o Leonardo Scalco, cara, que é um dos pilotos fodões lá, e os caras, puta, foi foda demais a entrevista, tá muito bacana, vocês têm que acompanhar, vocês têm que ver que vale a pena.
Se você gosta de Fórmula 1, de Gran Turismo, e pô, sempre você pensa assim, pô, tô jogando online, mas não tô ganhando nada com isso. Meu, vai lá, se inscreve no canal do cara, dos caras, que já tem mais de 5 mil inscritos no YouTube. Dá uma olhada como é que funciona o Baco, ele é quem narra, como o Adeptex falou. E se você gostar, cara, entra lá, entra em contato com os caras e vê como é que você faz pra participar, meu. Vira aí um piloto virtual, mas vira. E nós temos também nossos colaboradores, que nós sempre temos que falar, porque é uma forma de agradecer aos caras, meu. Que
um deles, com certeza.
Né? Um deles é o Sabá, que é o nosso colaborador Gold, e depois...
Nós temos o Guto e o Michel Zanelli.
É, o Guto Araújo, que tem um blog dele que chama Pandari, hein? E o Michel Zanelli, que é o nosso professor de história.
Isso, exatamente. O Guto chegou a falar por que do nome Pandaliense?
Não falou, cara. Não? O Guto, essa semana eu não consegui falar com ele.
Manda aí o significado aí pra gente esclarecer direitinho.
Eu acho que ele acabou nem ouvindo o último combo, viu? Que senão ele teria comentado.
É, provável. É, o nosso colaborador não é o nosso público-alvo, olha só.
É, boa. É isso aí, Leptex. Eu acho que acabou os recados, né, cara?
Quase. Ainda falta a gente ler os e-mails e comentários da galera.
Sim.
Aliás, só comentários.
É que esse já virou mais um evento do Combo Infinito, não é mais um recado, né, cara?
Exatamente, a gente tinha mais um recado e eu não anotei, então eu esqueci.
Eu também.
Então, vamos ler logo os e-mails e comentários da galera. Começando pela primeira dama de coração.
Ah, primeira dama da Deep Tex.
Man in the Box na trilha. sensacional. Man in the Box, a música do Alice in Chains, né?
Isso, mas é, o nome dela é Cristiane Lamana.
É verdade, eu não falei o nome dela.
Não.
Pô, Cris, desculpa. Mas Man in the Box é Alice in Chains, uma das bandas que minha namorada mais gosta. Aí ela é louca por...
É, e ela tá fazendo a referência aí à nova forma de edição do nosso amigo Butchman. Ó, editor. Que o cara tá fazendo umas trilhas, cara, absurdas aí enquanto a gente tá falando. Olha aí, ouve aí, quer dizer.
Só música não. De prima.
Exato, cara. Ó, ouve aí. É o próximo comentário, como todos os podcasts precisam ter alguns personagens nos nossos comentários. Só pra deixar claro, não somos nós, né?
Pode ser que alguém pense, é verdade.
Né? Porque existem muitos podcasts por aí que a galera acaba criando alguns comentários pra poder dar uma agitada. Mas olha, a gente promete, a gente tá dizendo aqui, ó, nossos dedos estão cruzados. Não somos nós, cara.
Não somos, cara. Mesmo porque a gente não teria tanta ideia... Imbecil assim, né?
É verdade, cara. Não, a gente tem tanta coisa pra fazer durante a semana que a gente não teria como inventar. Primeiro os personagens, segundo os comentários, como esse que vem do Blanca, que é um Blanca português. Apesar de do Blanca ser brasileiro e falar português, ele não tem bigode de português. E ele fala o seguinte: belo comentário do Blanca, né, Liptex?
Super, cara, é um comentário completamente que agrega muito, né, ao nosso tipo, cast, claro.
Palavras, né? Palavras bem colocadas, né?
Mas com certeza, e não deixa de ser uma celebridade. Aqui já veio o Alexandre Frota, já veio Ana Maria Braga, agora o Blanca e agora o maior de todos, cara.
O maior de todos, o mestre.
O mestre, que fez... Sabá talvez saberia dizer melhor, mas o que fez mais gols na Argentina, fez 70 e poucos gols só de bicicleta, né?
Só em um único jogo.
Em um único jogo? É o grande Alejo. Olha aí, quem conhece o Alejo. Se você for novinho, você não conhece.
International Superstar Soccer Deluxe!
Exatamente! Caracas! Mais uma vez de parabéns! Sensacional! Cada vez melhor essa trilha sonora.
Ele quis dar uma tiradinha na gente, né?
É, foi uma piadinha.
Mas o Alejo pode, o Alejo pode.
Ele pode tudo. Quase.
É, quase tudo.
Brincadeira! Em partes. A trilha sonora está ótima mesmo. Mas vocês também, olha aí. Ale, embutem uma fábrica de seta?
Cara, eu não entendi, mas tudo bem.
Você não entendeu?
Ah, agora eu entendi. Como seria o nome da fábrica de seta? Okay.
Exatamente. Aí vocês fazem essa ligação, porque desse horário.
International Superstar Soccer Deluxe!
É porque, por exemplo, existe aqui uma padaria chamada Embu Padaria. Então, vamos imaginar que seja alguma coisa parecida.
Fica a dica.
Sim.
O vídeo do game de terror do Oculus Rift é sensacional. Sensacional. E também acho que as crianças são do mal. Vamos inventar um jogo que raptamos elas e tentar vender pra... Puta que pariu. Ele tava citando, né, aquele fato que aconteceu da Microsoft não ter aceitado o Heavy Rain, né?
Sim, o cara é um leitor assíduo também.
É, o cara tá aí, ó, sempre ligando os casts aí. Muito bem, cara, muito bem, Alejo. Porra, você é o cara. Ariel, concordo com você. Alguém lá na Sony e na Microsoft ganha muita grana pra passar anos e os controles serem iguais.
É, eu tem não lembro que no comentário PES. Eu fiz isso.
Parabéns, pessoal. Hã?
Eu não lembro que comentário eu fiz pra ele falar disso aí, mas...
Os controles, você falou que... quando a gente tava falando do Steam Controller, você disse que gostou porque você não via evoluções nos controles. Aí eu arrebentei você falando das evoluções que tinha. E eu acho que ele não lembrou, o Alejo não chegou a ver essa parte. Mas, beleza. Ariel, agora é com você, cara. Agora eu vou até sair.
O próximo comentário vem do nosso amigo Gradashi, que é o ouvinte emburrado do Combi de 5 Hits.
Professor Gradashi...
E ele fala, ele no comentário.
Olá, dele, classe! Olá, classe!
Nossa.
Olá, professor Gradashi!
Ótimo! E o Gradashi, ele faz um. O professor Gradashi, ele faz um comentário em cima do que eu disse no Combo de 5 Hits, no passado, né? Que ele era um hater da Apple. E ele fala assim: só pra constar, não sou hater da Apple, só das zumbichas dela.
Não, eu que sou, minha irmã. É eu que sou hater, minha irmã.
O cara não quer dizer que ele é hater. Mas, galera, a gente entende. A gente também não gosta muito da Apple. Assim.
Fale por você, eu acho a Apple sensacional. Não, a gente, assim, ela é boa, é uma boa empresa, mas assim, não é tanto assim. Mas, depois, o que é importante, realmente, é o artigo que o Kradash escreveu nos comentários.
Pô, esse cara podia ser um colaborador,
sim,
velho.
Sim, cara.
Por que que... Ô, Kradash, escreve pra nós, cara.
Eu deixaria a sessão de PC na mão dele fácil.
E provavelmente não teria erros.
Não teria erros, exatamente. E ele fala, cara, em relação ao SteamOS, a questão dos streamings, dos games igual
o Gaikai, que a gente comentou, né?
Isso, que a Sony quer fazer, que a Sony diz que vai fazer, e segundo o Kradash, ela só promete. Assim, a gente não vai ler o comentário do Kradash inteiro, porque realmente é muito grande.
E ele Mas vale a pena pra você ouvir e dar uma lida, que o cara dá uma explicação legal sobre
a parada. É uma parada didática enorme, cara. Assim, mistura a opinião do Kradash com coisas que a própria Valve, através do Gabe New, já falou. Então, vai lá, cara, lê que é melhor, mas resumidamente ele fala que as coisas que a Sony diz e promete não são verdades, não acontecerão, que é impossível ter stream tão distante, que para poder acontecer o streaming tem que ser a metros de distância, por isso que o Big Picture da Valve dá certo, ou eu falei em relação ao Big Picture no último cast e falei errado, porque ele falou que ele falou tudo errado. Mas,
não é? Vocês falaram muita coisa errada do Steam Box, que já é Steam Machine, né?
Exato.
Ah, o nome foda-se, vai. Não tem, ainda tem muita gente falando em Steam Box, aí a galera tá...
Acabou pegando o nome, né, cara?
É, pegou, mas eu acho que Steam Box também não seria um nome que vingaria mesmo.
É,
Steam Machine, esse nome não iria pra frente.
E aí, dá pra vocês acompanharem lá que eu tive uma conversa legal com ele através dos comentários. E, assim, eu respeito a opinião do Kradash, mas eu acho que realmente tudo é impossível até o momento que ele se torna possível, que foi até o que eu comentei lá, né?
Então, Kradash, a gente somos believers, cara.
A gente somos
believers, entendeu? Então, vamos acreditar na vida, cara.
Vamos acreditar nas promessas dos políticos.
Vamos acreditar, vale a pena. E se der certo, pô, a gente tá feliz. Se não der certo, como não tem nada ainda, foda-se, tudo bem. A gente parte pra próxima, joga um PlayStation 4.
Mas, bom, a gente também é muito empolgado com o Steam, viu, cara? Talvez a gente esteja deixando a impressão que a gente não gosta do Steam, mas, cara, eu sou um puta adepto do Steam, o Aletex também, cara, então... É a nossa opinião, né? E a opinião do Kradash também. Que também, pô, tá adicionando todos os comentários que ele faz, cara. São sensacionais, Kradash.
Todos. O cara escreve mó bem também, cara. Sim, cara. Ele devia dar um help pra nós.
Exatamente. Cara, continua, cara. Continua se você não virar colaborador, viu? O convite tá feito.
É, exatamente.
E aí, o último comentário foi esse que o Adeptex falou, do Kradash mesmo, né? Repete aí, Adeptex. E antes da gente começar os combos, Adeptex, a gente tem que jogar uma espécie de viral no ar.
Olha aí.
É, e eu vou deixar apenas uma singela frase pros nossos ouvintes. E tem muito a ver com o nosso amigo Butcherman. Editor.
Editor.
Galera, o combo infinito está quebrando todos os records.
Olha, parece ser uma frase idiota,
parece,
mas ela vai ter sentido daqui a pouquinho.
Sim, daqui a pouquinho. Nós não sabemos ainda o quanto isso poderá ser importante.
Com certeza. E Ariel, agora sem mais delongas, vamos para o cast. Combo de um hit, Ariel, é um combo triste, cara.
Sim, cara, por isso não fique tão empolgado.
Infelizmente, morreu aos 66 anos Tom Clancy, cara. Puta,
pois é, cara, o cara que deu uma força absurda pra Ubisoft em vários jogos, né, cara, que levam o nome dele como Splinter Cell, Rainbow Six,
Ghost Recon,
pô, deu tantos e tantos. O novo jogo que vai sair lá, né, cara?
The Division.
Que vai até sofrer uma espécie de atraso aí por causa da morte dele. Eu acho que ele tava até claro que ele tava colaborando com o jogo, né, cara?
Com certeza, cara. Não, e não só de games. A gente fala de games porque é o que a gente cita aqui. Mas o cara foi um dos autores nada mais, nada menos que Caçada Outubro Vermelho,
sim,
cara.
Sim, cara. Que até
puta,
o...
que pariu.
O próprio Jovem Nerd no Facebook colocou lá que assistiu o filme em homenagem a ele novamente, né? Tipo, que é um filme, pô, é um filme sensacional, mas que, pô,
Não há, eu acho que não há no meio de
entretenimento no geral.
É, entretenimento e escritores no geral, em questão de fazer as histórias, né, cara, de guerra, que são tão parecidas aí, tantas obras.
Não só de guerra, mas militar, espionagem, né? Tudo que envolve esse mundo aí, né?
É, além do... O cara manjava muito desse assunto, né, cara? E ele fazia uma história em volta disso que deixava você realmente preso, cara. Eu falo principalmente por causa do Splinter Cell, cara, que pra mim é uma das melhores séries que tem. Porra, o cara...
Com certeza, cara. Arregaça Metal Gear.
Não.
Mas, pô... Mas é isso aí, a gente, porra, deixa aí nossa homenagem, Tom Clancy. Puta, cara, vai fazer uma falta do caramba aí.
Demais, né, cara? Demais. Fica aí nosso lamento, né, cara? E... possam aparecer novos talentos como ele, né? O combo de dois hits, Adeptecos, depois, num momento triste. O combo de dois hits, ele traz um negócio que é espetacular, cara. Dead Rising 3 não terá nenhum zumbi igual. Peraí, cara.
É, cara, e puta, isso, assim, pode parecer meio idiota essa notícia, mas a importância que ela tem, ela é... Cara, é
tecnicamente
tipo,
falando?
Sim, porque nós temos hoje tantos jogos, principalmente os jogos que estão aí no topo, como Uncharted, vai, citar um aí.
God of War. Os próprios jogos de guerra, tá certo, os personagens têm os uniformes, né, mas eles são todos iguais.
Mas então, é muita repetição, e isso, pra quem não analisa como a gente, pode parecer normal, falar, não liga muito pra esse tipo de coisa. Mas principalmente o Uncharted 1, eu lembro do Heavenly Sword, e outros jogos que são mais ou menos do mesmo gênero, eles, cara, parece que você está sempre no mesmo lugar, matando sempre as mesmas pessoas. E a Capcom, Mike Jones, veio declarar que nenhum zumbi de Dead Rising 3 vai ser igual, cara.
Pois é, cara, isso me faz lembrar aquele joguinho que vem com Windows, que você tem que ficar criando a carinha do personagem, tá ligado? Você coloca um tipo de olho, um tipo de nariz, um tipo de boca... E aí, tipo, deve ser a mesma coisa, né, cara? Vai ser um negócio totalmente dinâmico. Como
exatamente,
o próprio
exatamente. Não sei se vocês já devem ter jogado, eu acho que sim, praticamente todo mundo jogou aquele jogo Tapa Certo. Lembra desse jogo?
Não lembro.
Ele era um monte de fichinhas no chão com várias carinhas de monstro. Aí você apertava um botão, aí você tinha olho, corpo e perna. Então a cada apertada que você dava, aparecia um monstro diferente, aí você tinha aquela mãozinha... com um bagulhozinho de grudar, sabe?
Certo.
Aí você tinha que bater no monstrinho que tava no aparelhinho. Então é basicamente isso. Você vai ter ali milhões de diferentes tipos de cabeça, ombro, joelho e pé.
Sim.
Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé.
Cara, não, peraí.
Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé.
Não é possível que a Leptex tenha inventado isso agora. Ele ficou pensando nisso a semana inteira.
Não, pior que não, cara.
Puta que pariu. Mas vamos à citação do Mike Jones ou não?
Pô, claro, cara. Cita aí.
Você faz a segunda. O Mike Jones, ele diz... Tudo está gerado processualmente. Estilos de cabelo, roupas, cores, texturas e o sangue também. Maxilares ausentes, olhos perdidos. Tudo isso é totalmente dinâmico. É todo um sistema que nós construímos. Nós não apenas modelamos os zumbis, tivemos que construir as peças e o sistema que as unem.
Zumbis? O que foi isso, cara? O cara tá com uma batata na boca.
Tipo, é como se... como não? Eu acho que o cara... Eles devem ter feito, tipo, uma parada assim. Uma mulher, essa mulher tem... 5 formas de ter um rosto. Aí depois ela pode perder o olho.
5?
Não, tipo, um exemplo.
5 mil.
Não, mil. Só se eles pegaram mil mulheres pra fazer de exemplo, tá ligado? Aí, tipo, pode perder um olho, depois perde o outro. Aí depois perde metade de um olho, depois o nariz aparece sem uma parte do rosto. Tipo, dá pra brincar muito com isso, né, cara?
Dá, cara, e não.
A roupa.
E tem roupa, cabelo, testa,
joelho e pé.
Tudo, então, é o tapa certo de zumbi, cara. É com certeza, não tem o que falar. Isso é muito importante, cara, porque pode criar uma tendência. é muito difícil, porque é um jogo grandioso, vai.
É cara.
Um jogo open world.
É o que mais tá me deixando, assim, encucado. Como é que os caras vão fazer isso tão fodamente com aquele mundo aberto que... Inclusive, nessa semana... Semana não, hoje... Hoje, pra quem, pra vocês, é segunda, pra nós é sexta. É, ele, eu acho que foi o próprio Mike Jones, ele disse que o mundo do Dead Rising 3 é tão detalhado quanto o de Uncharted 3, cara.
Olha aí, cara, isso é alguma coisa, isso significa alguma coisa.
Não, mas peraí, a galera pode pensar, mas peraí, o cara tá falando de um jogo de nova geração e o Uncharted é de, entre aspas, atual ou velha. É, só que Uncharted é uma parada meio que assim, você não tem um mundo aberto, quase que um on-rails, né? Agora... Isso. O Dead Rising não.
Né? É um on-rails, né?
É, e não é porque você é igual Crash, né? Você consegue ir pra esquerda e pra direita, pra trás e pra frente.
É, mas só que você vai ter que sempre ir pro meio, cara.
É. Exatamente.
No final, você vai ter que sempre ir no meio. Não tem.
Você tem que ir pra onde o produtor quer. O Exato. Dead Rising, não. Dead Rising é mundo aberto igual GTA.
E, cara, o Mike Jones também citou que não só os zumbis, como os locais desse jogo também vão ser... totalmente distintos.
Não. Não. Aí
sério?
Tá, aí
você...
não, aí eu vou embora.
É sério, cara.
Tchau.
É isso que eu... falou, Ariel. Falou. Mas é, cara. É verdade, cara. E isso é muito foda, cara. Porque você tem um open world, Ariel. Quando a gente pega, a gente vê os open worlds que tem por aí, muitas coisas são reaproveitadas. Tem que ser... justamente pra economizar muita coisa. Tempo.
Memória.
Principalmente. Memória, exatamente. E, cara, porra, você ouvir uma coisa dessa é algo, it's something.
Mas o que ele disse em relação ao mundo?
Vamos lá. Você está olhando para um trabalho mais personalizado. Ele é menos reutilização. Nós não estamos usando as mesmas texturas repetidas vezes. Nem estamos usando a mesma geometria mais e mais. Cada edifício e todo interior de Dead Rising 3... 3?
3.
É totalmente artesanal. Olha aí.
Ou seja, primeiro, duas coisas. O meu jogo pode ser diferente do seu.
Sim.
Segunda, ele não tá sentindo falta alguma da memória do Xbox ser maior ou não.
Pois é, cara. Isso... é incrível.
Incrível. Bom, a Capcom sempre tem boas engines, então imagino que não vai ser diferente dessa vez.
Só acho uns filha da putice lançar isso só pro Xbox, cara. Mas
do mesmo jeito que é filha da putice lançar, sei lá, só o Deep alguma coisa, que eu esqueci o nome agora, só pra PlayStation 4.
Não, mas aí pode.
Por quê?
Porque pode.
Ah, você é sonista, é verdade.
Não, eu sou sonista, né? Eu vou ter que comprar um Xbox agora.
Por causa do Dead Rising 3.
Dead Rising 3. De 3 hits, Ariel! Sim. A Sony tá de mimimi, cara!
Olha só
a citação. Não há dúvidas que os smartphones prejudicam o mercado de portáteis.
Pois é, cara. Depois de um tempo aí, né, que o Vita tá no mercado e não tá vendendo tanto assim, apesar dos bons títulos que estão saindo, a Sony começa, além de ignorar o 3DS, não dizer que a culpa é dele e os tantos milhões de vendas do console da Nintendo...
3DS tá dando um pau feio na Sony.
Nossa, não tem mais disputa. É fato. É vitória já. E aí eles estão jogando a culpa nos mobiles.
Não faz sentido nenhum, cara. O mercado de mobile é completamente diferente do mercado de portátil. Se você tá vendo alguma semelhança, você tá fazendo alguma coisa errada, certo?
Na verdade, o cara pode até se confundir, né? Eu mesmo, quando comprei o Galaxy, um Galaxy com a tela boa e tudo mais... Eu falei, porra, eu não preciso do Vita que eu tanto queria, porque os jogos do Galaxy são bons pra caramba.
Não. Não é assim que funciona, não é assim. E outra, cara, De repente, vamos supor que tem jogos que saem para os dois. Tanto para o Galaxy, para Apple, quanto para, sei lá, PS Vita. Se você tem essa semelhança, você tem que criar no seu portátil um elemento motivador para que as pessoas para que faça valer a pena você utilizar o jogo do portátil. Ou seja, o Vita tem aqueles recursos de touch traseiro que você tanto gosta.
Eu não, você.
E isso é realmente... A Sony tem que pensar além.
É, mas a
questão criar um elemento motivador.
Isso, mas a questão sempre é o seguinte. Não há elemento motivador maior do que jogos.
Isso, pô, claro, mas é lógico.
E, cara,
deu uma melhorada na última Gamescom, que eles vieram com os jogos legais e tal, mas ainda é pouco, né, Ariel?
Pô, é pouco, apesar que, assim, se o cara compra um Vita hoje, ele tem muita coisa pra jogar. Se ele assina a Plus, então, putz.
Ah, mas, ó, você pensa, o cara vai comprar um Vita, ele tem muita coisa pra jogar, ok. Só que se o cara comprar um 3DS, ele tem 5 mil vezes mais coisas pra poder jogar. Então, qual que você acha que o cara vai comprar?
E também tem o elemento motivador, que são os jogos da própria Nintendo, né, cara? Eu duvido que o cara que tem um Vita não queira ter um 3DS. Agora, o cara que tem um 3DS, ele fica tão cego com a qualidade dos jogos do 3DS que ele não quer saber do Vita. Então,
pois é.
Pô, a questão aí tá sendo a qualidade dos jogos. E o mobile, ele pode chamar a atenção do cara que quer jogar um jogo assim por 5 minutos numa fila do pão, como ele sempre fala, que é pra onde você deveria estar ouvindo o Combo 50. Mas, meu, você em nenhum momento vai tirar um Vita do bolso, primeiro porque ele não cabe, e segundo porque ele é visado. Se você tirar um Vita do bolso na rua, fio, adiós.
Então, mas aí eu quero saber o seguinte, Ariel, já que a gente tá nesse assunto, qual é o motivo da Sony ter feito essa declaração?
O que o Yoshida diz, cara, é que os portáteis hoje perdem pros smartphones e tablets pelo único motivo que hoje todo mundo tem um smartphone e tablet.
Não é motivo. Não é, cara. Não é, porque, caralho, quem que não vai ter uma porra de um smartphone, caralho?
Pois é, não. E é como eu falei. Eu dificilmente jogo no meu smartphone. Eu jogo o quê? É outro joguinho lá que tem um docinho que o bichinho tem que pegar, que eu infelizmente esqueci o nome, eu acho muito foda. É o único jogo que eu jogo lá, cara. E também, quando eu termino, já era.
É, normalmente, não é uma regra, mas normalmente jogos pra smartphone, eles são mais casuais.
E mais baratos.
E mais baratos, com certeza isso é um elemento foda que
está. É, que
pô, você compra um jogo por R$4, pô.
É, e que um dos nossos amigos lá do Alvanista, é o Lamparato, se não me engano, ele diz isso daí, que claro que vão perder, porque os jogos dos portáteis são muito mais caros do que os dos smartphones, só que os jogos dos portáteis são muito mais bem feitos do que os dos smartphones.
Sim, os jogos portáteis são comparados a jogos de console.
Porra, Rayman Legends e Rayman Origins, por exemplo, tá lá no Vita.
Você tá pagando pela qualidade do gráfico, pela quantidade de horas que você vai estar jogando.
Exatamente, a variedade
isso
de conteúdo.
É um diferencial. Se bem que Candy Crush, eu tenho um amigo, inclusive um deles, muita gente joga Candy Crush, um deles é o meu cunhado. O cara já terminou a porra toda, já tá na fase 300 e pouca, então ele já jogou Candy Crush mais do que qualquer outro jogo que a gente pode jogar no Vita.
Se fosse Pac-Man, ele já tinha descoberto aquela fase que tá depois da parede lá, né, cara, de tanto que ele jogou.
É. Ô, cara, mas e se a Sony começasse com a ideia do free-to-play? Não seria uma boa, cara?
No Vita?
É.
Vai ter um jogo assim que vai ser o Monster Hunter Frontier, alguma whatever. É, que vai ser um jogo free-to-play pra jogar assim online e tal. Mas não sei não, cara. Eu acho que ainda tá... Era o preço e ainda não pegou... O embalo por causa do preço mais baixo, porque ainda não tem um jogo foda. E foi uma coisa que eu cogitei no próprio Vanista. Já pensou se o The Last Guardian sai exclusivo pro Vita?
Puta, ia ser foda, hein?
É.
Ia ser foda, porque esse jogo já todo mundo já tá de saco cheio de esperar. Ninguém aguenta mais essa porra. Essa novelinha de, ah, ele está em ato, ele está em ato. Porra!
É, eles estão dizendo que vai ser Play 4, mas já pensou se, tipo, os caras falam assim, ah, meu, o gráfico, quando ele começou a ser realizado, hoje o Vita alcança. Vamos converter pro Vita, ok. Vamos ganhar dinheiro.
Eu acho uma ótima ideia, Ariel. Você podia ser um executivo da Sony.
Porra, bom, muito obrigado. O combo de 4 hits vem da Nintendo. A Nintendo e o Eiji Aonuma, que é o samurai da Nintendo, eles buscam um novo formato
pro Zelda do Wii U e também pros próximos Zeldas.
Exatamente, cara, isso é muito bacana, porque o cara tá querendo fugir da tradicionalidade, né?
Pô, e é uma das coisas que a Nintendo tá sendo cada vez mais, assim, apontada, né? Tipo,
porra... Exato. Sempre não... a mesma coisa, porra! Pois não tem jogo novo nessa porra!
E além dos caras reciclarem, né, o nome dos jogos, né, Zelda e a Princesa da Ocarina de Ouro, eles sempre estão também reciclando os jogos, né? Porque New Super Mario Bros. É o Super Mario Bros. Refeito. O Zelda, o novo que vai sair Between Worlds, apesar de ter umas coisas novas aí.
Tem coisas novas e muito... Cara, eu achei bem bacana.
Eu acho que vai ser um jogo legal, só que tipo assim, é mais ou menos o mesmo Zelda do A Link to the Past, com gráfico melhorado. Não tem assim uma ideia foda, tipo assim, do jeito que o próprio Onuma quis dizer, numa certa declaração dele, que a pessoa pegar o jogo e falar assim, ué, mas peraí, isso é Zelda? Aí depois de um tempo ele olhar e falar, não, realmente isso é Zelda, mas de forma diferente.
Bom, vamos lá pra citação do Samurai da Nintendo.
Ai, Samurai.
Bora, Samurai. Vai, Samurai. Vai.
Oi, Samurai. Vai, Samurai Silvio Santos.
Vai, vamos, Samurai. Quando eu disse que estava cansado, não estava falando de fazer Zeldas, mas sim da fórmula que estamos utilizando para fazer as séries em um momento. Por que nós precisamos nos manter tradicionais? Essa é uma pergunta que veio me fazendo.
Exatamente isso que a gente tá falando, né? O cara quer ser diferente, porque a Nintendo sempre foi diferente. E ele tá dizendo isso porque na semana passada ele deu uma entrevista também dizendo, olha, eu tô cansado de fazer Zelda, gente, dá licença.
Eu acho que ele falou isso, eu acho que essa declaração de agora foi meio que pra dar uma desculpinha, porque isso deve ter repercutido negativamente.
Ou Miyamoto e os caras da Nintendo chegaram nele assim, Valdoma, você tá maluco, velho? Você quer deixar de fazer Zelda? Mas peraí, ninguém mais aqui dentro sabe fazer Zelda, cara. Tá todo mundo aqui andando de bengala.
Pô,
você é o único.
Mas, Ariel, você acha que realmente... Não tô criticando a Nintendo, não. Eu acho que... Eu não sou um jogador de Zelda, mas eu respeito pra caralho a série. Você gosta pra caramba, eu sei. Mas, assim, não seria mais legal você pegar um conceito muito que faça referência ao Zelda e criar personagens e um mundo diferente?
É mais ou menos o que eles fazem com os Zeldas originais, né, cara? Porque, normalmente, o universo do Zelda não é sempre o mesmo, assim, né? A história não tem uma ligação, não sei ali o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que, se eu não me engano, eu não joguei o Majora's Mask ao ponto de saber disso. Eles não eles são ligados um ao outro, assim, um depois do outro. Acho. Talvez o Gradashi vá me arrebentar. E agora, os outros Zeldas, por exemplo, do Wii, ele não tem essa pegada de ser do mesmo universo. Tipo, é como se fosse o mesmo universo, mas são tempos diferentes, né, cara?
Mas você não entendeu, O que eu quero dizer é o seguinte. Legal, existe a série Zelda, bacana. Lança aí um a cada 2 anos, um a cada 2 anos e meio, 3 anos, enfim. O que eu quero dizer é não existir mais... sair desse estereótipo do... Pegar a Princesa Zelda, o Link... A Eguinha lá, Epona,
sim.
E colocar tudo no mesmo jogo sempre, entendeu? Pode fazer um personagem diferente, num mundo diferente, com histórias diferentes.
Mas sabe o que é complicado?
A Nintendo é foda em criar personagem, cara.
Eu acho que a Nintendo foi foda em criar personagem. Não há mais ideias. Se as ideias existissem, isso ainda já estava sendo refletido. Agora, a gente só vê assim,
pô, cara. Pô, mas você tem o Pikmin aí também, cara. Não é bem assim.
Tem o Pikmin, mas não é um personagem que você fala o Pikmin, são os Pikmins, né? É diferente de você falar o Mario, o Zelda, enfim.
Sim, tá, concordo. Mascote, não, né? São,
cara, pô, eles criaram diversos personagens animais.
Star Fox, Donkey Kong.
Ou então, cara, trazer esses caras de volta, né? O Donkey Kong, ok, mas o Star Fox, o tá certo que o Conkers já não é mais deles, é da Rare, né? Mas trazer esses personagens aí que estão um pouco esquecidos aí. A galera, meu, quem não gostaria de ver um novo Star Fox?
Pô, vai sair um pro 3DS, já saiu, não é?
Não, mas vamos falar do Wii, né, cara? O 3DS não precisa mais de jogo, cara. 3DS precisa, tá bom, precisa de jogo.
Eu já sei, eu tenho uma ideia. Por que não pega todos os personagens da Nintendo e faz um joguinho de luta?
Porra, cara, então você deveria ser um dos caras da Nintendo lá.
Porra, eu sei.
Não é?
É, eu sou muito criativo.
É, mas, deixa eu te contar um negócio, cara. Isso já existe.
Foi a Sony quem fez a outra.
Nossa. Vamos parar de heresia.
Pois
e
é.
Vamos para o próximo combo, que senão vai dar merda isso.
Antes, né, de qualquer coisa, mesmo a gente falando, pô, a Nintendo não tá inventando e tal, mas todo mundo copia a Nintendo de alguma forma, né, cara? Os caras lançaram o Wii U, o Wii U
até hoje.
Até hoje. Tipo, esse negócio da segunda tela foram eles que começaram e daqui a pouco tá sendo copiado por todo mundo. Então, meu, eles têm potencial, sim, mas... Vamos ver se o Onuma consegue repetir isso.
E o combo de 5 hits, Ariel, chega ao fim a produção do Wii no Japão, cara.
Já era hora, né, cara? Já era hora. Mas, meu, o Wii marcou uma época, né, cara?
Marcou uma era. A gente foi lançado em novembro de 2006, né? E, cara, teve mais de 100 milhões de unidades, cara,
vendidas. Tá maluco.
É muita coisa.
Tá maluco, cara.
E a gente tem que lembrar, E no começo, na época que todo mundo, que quando a Nintendo anunciou o Wii U, tinha muita gente torcendo o nariz, né? Mas não vai dar certo, isso não é um cansaço.
Peraí. Quando lançou, quando ela anunciou o Wii.
É, foi...
Que falou o Wii U.
Ah, é?
É, puta, eu também não. Falo toda hora,
Não, eu errei, é o Wii. Quando surgiu o lançamento, né, do Wii.
Sim, até porque é a mesma situação do Wii U. E é o fato dele ser lançado concorrendo com uma geração que, pra ele não tem poder, né, cara? Pra concorrer, não tinha poder pra concorrer com o Play 3 e com o Xbox 360. Mas, não é somente de gráfico que vivem os jogos. E a Nintendo, mais uma vez, ela demonstrou isso pra gente com o Wii, né, cara?
A Nintendo vive fazendo, ensinando pra gente, né? Mas o que é mais legal no Wii... Que eu achei impressionante e que eu acho que perdeu um pouco no Wii U, que eu acho que talvez seja um dos motivos de não estar dando certo, é a originalidade. Os caras chegaram e falaram assim, bom, peraí, o público gamer é esse, mas e se a gente fizesse um negócio pra todo mundo?
Ao mesmo tempo que isso foi uma jogada boa, também foi o problema da Nintendo, o calcanhar de Aquiles, né, cara?
Porque... É o que tá sofrendo o Wii U agora.
É, porque o Wii U não consegue ser um videogame nem pra massa e nem pros hardcores. E o Nintendo Wii era especificamente para aqueles que eram casuais, entre aspas.
Exato, eles vieram com uma proposta diferente, cara. Tem o Wii Fit, aqueles joguinhos de... Joguinho de esporte lá. Que era foda pra caramba.
Mas pra mim, o mais absurdo de tudo foi eles chegarem pra gente e falar, olha, vocês jogam videogame desta forma hoje e tudo mais, mas olha, a gente tem uma forma aqui pra vocês que é totalmente nova, totalmente diferente. E você que não joga videogame, você vai gostar, cara.
Exatamente.
Infelizmente, quem acabou herdando essa parada foi o Kinect, né, cara? Porque, digo infelizmente, porque a Nintendo merecia ainda ter esse público, mas não tem mais.
Então, cara, fica aí, né? Marcado. Uma era da Nintendo aqui com, porra, primeiro lugar disparado, né, cara?
Sim, cara, um legado.
E com uma proposta diferentíssima, porque totalmente... a gente tem os nossos consoles aqui. Seria basicamente assim, você tem um console como o Xbox, o PlayStation, mas o Nintendo Wii, né?
É, aquela parada, né? Se você tem um dos dois, você sempre quer ter o Wii, né? Eu realmente só não comprei o Wii, eu joguei muita coisa no Wii, mas eu nunca comprei um Wii porque ele não tinha ligação em HDMI, né? A qualidade ficava ruim na LCD e tudo mais.
Ah, mas os gráficos também não pediam uma puta ligação.
Ah, né? Mas fica bom, cara, fica bom. Tem, assim, a gente pode falar de emulador do Wii porque ele já é um videogame já do passado, né? Mas tem um emulador chamado Dolphin pra PC, que a galera deve conhecer muito bem aí, mas quem
olha
não conhece...
Esse Ariel, olha, né? Esse
pô,
Ariel.
Vale a pena, cara, vale a pena. Os jogos do Wii, cara, em HD, ficam muito bonitos, cara. Vale muito a pena. Mas realmente, cara, fica o legado aí da Nintendo nesse console que foi o que levantou a empresa de novo, porque com o Nintendo 64 ela sofreu, com o GameCube mais ainda, e o Wii foi o que levantou a empresa novamente. Já imaginou se o Wii não tivesse feito sucesso, cara?
É, capaz da Nintendo ter virado uma SEGA, né? Deus que me perdoe.
É, faz o sinal da cruz aí.
E, Ariel, a gente vem aqui anunciar duas mortes, né? A do Tom Clancy e a do Wii.
E do Wii, cara. É um muito sem corrido, tanto quanto...
Dramático, né? É. Uma coisa fúnebre, né, cara?
Pois é, cara. Mas o Wii foi pelo bem. O Tom Clancy, né? Peralepitecos e ouvintes e todo mundo. O combo de vergonha alheia agora, rapaz.
Olha aí, cara. Cara, anuncia, cara.
Anuncia o combo que é mais perseguido por todo mundo. Que a gente toda semana todo mundo espera, porque é a hora que a gente sai do comum. E, cara,
quem tá nele, Ariel? Fala, tá fala. Nele.
Olha, o nosso quarto hit foi da Nintendo. O nosso quinto hit foi da Nintendo. E a nossa vergonha alheia também tem a Nintendo, cara. Só que a Nintendo não é o problema. A Nintendo não passou vergonha. A Nintendo confiscou o Pokémon X que vazou antes da hora, cara.
Olha aí, cara. Isso tá virando moda, Ariel. Tá. Porra, GTA. É jogo aqui que faz, que vaza ali.
Mortal Kombat.
Você lembra, né? Lembro, porra, claro. E aí, cara, Pokémon X vazou.
Vazou.
Da maneira mais ridícula possível.
Pois é, será que esse é um dos poderes desse Pokémon X? Vazar?
Nossa, velho.
Nossa. Porra, cara.
Talvez o Bulbasauro, né?
Não é? Mas pô, vazou de maneira oficial, né, cara? Vamos imaginar assim. O jogo que vazou saiu da mão da Nintendo. Foi parar numa loja e depois da loja foi parar na mão de um Zé Ninguém, um Zé Ruela.
É porque eles dão os jogos pras lojas pra eles já avaliarem antes, né? Pra poder já, né?
Ou até mesmo pra alguns sites, né, cara? Já aconteceu até mesmo com a gente.
Já, então, isso é muito comum. Mas só que um indivíduo da loja falou assim: pô, sou malandrão,
sim,
tenho vários amigos, vou dar uma de gostosão, levar o jogo pro cara e vou falar. E o filho da puta começou a botar as
coisas. E com certeza o cara que emprestou avisou o cara e disse assim: olha, mas ó, eu tô te emprestando aqui na camaradagem. Se você quiser, vai lá no Custedim, você vai ver aí na notícia do Pokémon. No Instagram do rapaz é onde ele tava deixando as imagens. Agora não tem mais nada, porque o cara foi ligeiro, claro, e tirou tudo de lá, cara.
Mas, pelo menos isso, né? Pelo menos teve um pouquinho de consciência.
E aí ele falou, cara, que a citação do Zé Mané... Como é que poderia ser um Zé Mané falando essa citação?
Um representante da Nintendo veio te ver essa tarde e foi até a loja que recebeu o game, onde eu peguei o Pokémon X. O representante disse que cabeças estavam rolando na empresa por causa disso. Então eu devolvi minha cópia do jogo a fim de ajudar a manter a loja de games da cidade aberta e também pra evitar que meu amigo perdesse o emprego.
Pois é, cara. Muitas cabeças rolaram na Nintendo por causa desse Zé Mané, Zé Ruela com voz de sorongo. E o cara simplesmente achou que ia devolver no jogo e ia resolver o problema.
É, mas na verdade não foi o jogo que vazou, né? O que vazou foram vídeos e spoilers, né?
É, não tem como, né, o jogo vazar, porque o Nintendo 3DS, graças à Nintendo, ele não tem desbloqueio. É impressionante, né? Tá tanto tempo no mercado e não ter o desbloqueio. Espero que não tenha.
E o Ariel é um cara que sabe muito bem disso.
Sim, eu fico ligado nessas histórias, mas não que
claro,
eu seja zoado.
Claro.
Eu não, saí do mundo das drogas. Eu saí do mundo das drogas.
Quando eu estou aqui,
eu sinto esse momento.
Eu vivo, cara. Tá louco?
Eu não ouço o Roberto Carlos. E aí o cara achou que devolvendo ia ser a resolução do problema. Mas as imagens, cara, se a galera que tá ouvindo a gente é do Alvanista, sabe que as imagens estão pipocando no Alvanista e muita gente tá odiando, cara. Porque esse Pokémon XY, são dois jogos, imagina. Eu não sou público-alvo de Pokémon. Ele...
É tipo o Pokémon Red e o Pokémon Blue.
Ou seja, também não manjo nada.
Pokémon Red e Pokémon Blue são dois jogos diferentes, né? Mas dá pra
se ligam, né? Eles devem se ligar e tal. E aí, os caras que estão esperando muito por esse jogo, acho que tem muita gente esperando mais por esse jogo do que GTA, viu, cara?
Mas eles não, os jogos, eles não se ligam, eles se evoluem!
que merda! E aí, meu, a galera tá vendo fotos de coisas que não queriam ver, né, cara? Queriam presenciar no jogo.
Pô, claro, igual fiquei putaço! Quando eu vi os caras postando no Facebook que o Meryl lá, o irmão do Daryl, tinha virado zumbi.
Isso foi
uma
merda.
Fiquei puto, filhas da puta, cara.
Isso foi uma merda. Aquele time.
Cara, não é legal isso. Ninguém gosta disso.
Ninguém, cara.
Não sei por que os caras fazem isso.
A gente espera, mas é pra poder dizer assim: olha, eu já vi, eu já sei. Eu que tô estragando o seu dia, tá ligado?
É, isso é mancada.
É mancada, é mancada. Então, galera, se você não viu numa imagem, não procure, porque se você quer jogar Pokémon X, que eu imagino que deve ser um puta jogo, que a galera tá esperando muito, eu acho que eu vou dar uma olhada no que é. É, pô, espera pelo jogo e não olha essas imagens por aí, não. Não dê moral pra esse rapaz, esse cara disso, não.
Isso aí, eu não vou jogar, mas eu acredito que vocês também ficaram muito bravos com isso. Mas é foda, né, cara? Isso deixa a gente bem... triste.
É ruim pra Nintendo mesmo, né, cara? Infelizmente,
claro,
fica sofrendo pra caramba.
Tá, Nintendo tá se fodendo pra caralho, né, cara?
Cada esquina que ela pega é um
dom. Tá dando um azar do caralho, né?
É demais. Mas a vergonha ali não é da Nintendo. É desse rapaz com voz sensacional de doido. É isso aí, galera, mais um podcast, mais um Combo de 5 Minutos que se acaba, que se define nessa semana que foi um pouco, um tanto quanto fraquinha, né, Leptex?
Mais ou menos. Mas eu espero que vocês tenham gostado e comentem, galera, comentem tudo aí que vocês viram, comentem aí o Gradacho, por favor. Ensine aí o que a gente errou dessa vez.
Exatamente.
Tô sentindo falta dos caras, do Ricardo,
Story.
do Oscar, cara, que Oscar. Começou aí, mas não comentou mais.
Oscar,
vamos aí, galera, vamos trocar essa ideia aí que tá legal pra caramba. A gente
brinca,
aí com o Gradacho, claro, mas, pô, o cara acrescenta pra caramba aí, muito bacana os comentários do cara.
Tomara que o Leonardo também pode comentar, o Edu, né, cara, o Edu Carioca.
Pô, com certeza, Edu sumiu,
é
verdade.
Já é, meu irmão. Então, cara, a gente viu também. Então comenta aí, galera. Comenta assim, deixa aí suas impressões, a gente vai ler no próximo podcast, manda e-mail também se vocês quiserem ou não. E vamos nos despedindo por aqui. Um abraço.
É isso aí, um abraço pra vocês e boa viagem pra mim.
Exatamente, pra quem não sabe, o Leptex está de viagem, ele vai para, não vou falar onde, porque podem haver stalkers.
Com certeza. É isso aí, um grande abraço, até o próximo cast.
Mas antes, a Leptex está de viagem, mas o podcast não para.
Então, continua.
Segunda-feira também estaremos por aqui. Até mais, um abraço e
abraço. Até segunda. Puta, cara, eu conheço uma menina que ela é o Jason feminino.
O Jason?
Ela é o Jason feminino, cara.
Mas como assim? Ela usa máscara?
Não, eu vou explicar. Você já assistiu Sexta-feira 13, né?
Ah, claro.
E todo mundo provavelmente já deve ter assistido.
Sim.
O Jason, ele não é aquele cara... Ele é o cara sinistrão, porque ele não corre... Ele simplesmente chega aonde você estiver. Ele deve ter teleporte.
Ele tem o poder do
Goku. Ele tem teleporte.
Ele treinou lá com o Mestre Kami.
E essa menina também tem teleporte, cara.
Mas o quê? Mas como?
Eu pego o ônibus sempre com a mesma garota de manhã cedo.
Como assim? Né? Peraí, explique isso.
Eu pego o ônibus, a garota entra no mesmo ônibus que eu.
Sim, a senhorita Cristina Lamana está ouvindo esse podcast.
Pois exatamente. Muitas pessoas entram no mesmo ônibus. É meio que uma turminha ali. Ninguém se conversa, mas a gente já sabe quem é um, quem é outro.
Ninguém se conversa, mas todo mundo se conhece.
Exato, pô. E aí, cara, eu sempre tô meio atrasado, tá ligado? Então eu saio do ponto final, e do ponto final até o metrô dá uma carreirinha. Aí eu chego, cara, eu vou, mas na velocidade, você sabe que eu sou um cara veloz.
Sim, porra.
Eu tenho muita velocidade.
Sim.
E quando, eu vou no pinote, saio correndo, cara.
É muita coisa.
E é muito longe, cara, é muito longe. Eu chego no metrô, e eu falo, puta, consegui pegar. Quando eu olho pra trás, a mina tá atrás de mim, cara.
Ela saiu correndo junto com você.
Ela não saiu correndo. Que uma vez eu vi, eu não corri, eu fui andando, eu fiz questão de perceber os movimentos dessa garota.
Pô,
e ela não corre.
Tá ficando difícil pra você, tá ficando difícil de proteger.
Não,
tá
corre.
Mas Ariel, eu acho, cara? Eu acho que ela sabe algum corta caminho, ela sabe de algum lugar que você não sabe,
não,
eu acho que
como.
Portuga vai saber explicar pra gente isso.
Não tem como. É incrível, eu conheço o Jason feminino. É isso.
E vem com aquela musiquinha do Jason?